Observatório do Terceiro Setor. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor. Os presidentes dos países emergentes, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, conhecidos como BRICS, assinaram há 2 dias em Fortaleza um documento para formar um novo banco de desenvolvimento. O objetivo é reunir dinheiro para projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável. O novo banco vai emprestar recursos para financiar escolas, postos de saúde, estradas e outras necessidades dos países pobres e em desenvolvimento. Ontem, a presidente Dilma Rousseff aproveitou o encontro dos presidentes para a 6ª reunião de cúpula dos BRICS e reuniu em Brasília vários chefes de Estado da América do Sul para promover a cooperação entre os BRICS e a América do Sul. No documento conjunto assinado pelos países, fica claro o apoio aos processos de integração da América do Sul através da União das Nações Sul-Americanas, a UNASUL, para promover a paz e a democracia na região. Além disso, os presidentes lembraram que o objetivo dessa união é buscar o desenvolvimento sustentável e a erradicação da pobreza. Participam do programa de hoje o psicanalista Rodrigo Blum. Ele é membro do Departamento de Psicanálise do Instituto Sede Sapiens e terapeuta da instituição. Além de desenvolver projetos terapêuticos, ele também participa da equipe de clínicas do Testemunho do Instituto Projetos Terapêuticos de São Paulo. Boa tarde, Rodrigo. Muito obrigado pela sua presença.
Boa tarde, Joel.
Como tem sido o trabalho no Instituto Projetos Terapêuticos?
No Instituto Projetos Terapêuticos de São Paulo, participo de um edital junto ao Ministério da Justiça e à Comissão da Anistia, o que foi intitulado Clínicas do Testemunho. E 4 instituições foram contempladas nesse edital e uma delas é o Projeto Terapêutico de São Paulo, do qual eu faço parte.
Muito bem. Temos aqui também um paciente da Clínica de Testemunho. Ele é publicitário, Emílio Ivo Ulrich. É isso, Emílio? Boa tarde.
Tudo Boa bem? Tarde. Certinho. Publicitário Emílio Ivo Ulrich.
Muito bem, Emílio. Como tem sido a sua passagem para essa clínica?
Bem, eu agora está fazendo 1 ano que eu estou participando dessa clínica e para mim foi muito importante. Eu, um determinado momento em que eu ouvi falar dessa implantação, dessa clínica e a sua finalidade, eu achei que era poderia ser importante para mim poder contar para outras pessoas o que tinha acontecido comigo há 43 anos atrás, todos esses problemas que aconteceram, tem sido muito importante.
E por telefone, a participação especial de Frei Beto, dominicano, teólogo, escritor e assessor de movimentos sociais. Boa tarde, Frei Beto.
Boa tarde a todos os ouvintes.
Essa iniciativa, Frei Beto, é muito interessante, não, o Instituto da Clínica de Testemunho?
Sim, é muito importante isso. E eu espero que esse pessoal continue avançando nessa direção, né? Diga.
Não, muito bem. Eu gostaria de falar, Frei Beto, várias coisas contigo, mas nós vamos evocar agora a participação dos nossos ouvintes. Aí, ouvinte, diga o que você pensa, faça suas perguntas pela nossa página no Facebook, facebook.com/Observatório do Terceiro Setor, ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845, ou acesse trianon.com.br.
Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Frei Beto, como ex-preso político, você pode contar um pouco da sua experiência e avaliar esse projeto da Clínica de Testemunho?
Olha, esse projeto é importante porque ajuda aqueles que estiveram presos a exteriorizar aquilo que sofreram, por aqui, enfim, todo um processo. Foi muito violento da ditadura sobre todos nós que estamos incluídos entre as suas vítimas. Eu, por exemplo, tive a sorte de conseguir literalizar a minha experiência de prisão. Fiquei preso 4 anos, 2 anos como preso político, 2 anos misturado aos presos comuns, de 1969 a 1973. Mas eu consegui, dentro da prisão, produzir muitas cartas, que depois foram editadas no livro Cartas da Prisão, que é da editora Agir. E o Frei Fernando, meu colega, fez um diário, está publicado pela editora Rocco, Diário de Fernando, que foi importante também. E mais tarde eu fiz o Batismo de Sangue, que é um relato, virou filme pelo diretor Elvésio Raton, que é um relato de tudo aquilo que envolveu um grupo de frades dominicanos na resistência à ditadura brasileira. De modo que há um aspecto de aquele que foi vítima da ditadura nessa experiência de relatar diante de analistas, psicólogos, psicanalistas, o que ele sofreu, de exteriorizar. Quando a gente exterioriza o sofrimento, ele fica mais leve. E há um outro fator que é a denúncia. É preciso que não se apague a memória daquilo que foi foram os 21 anos de ditadura no Brasil. Há um movimento aí do pessoal mais conservador, que eu qualifico de memoricídio. Eles querem matar a memória desse país e impedir que as novas gerações tenham consciência do que sofreram, pelo que passaram.
O que é um absurdo, né?
É um absurdo total, e nós não podemos admitir isso. Imagina se hoje ninguém soubesse, né, que existia um Hitler, um nazismo, um Mussolini, um fascismo. Então há a tendência de se repetir esses movimentos hediondos na medida em que eles não estão na memória das pessoas. E é importante manter viva a memória do Brasil. Daí toda iniciativa nesse sentido merece o nosso apoio e o nosso aplauso.
Frei Beto, o que explica o comportamento dessas pessoas que querem negar às novas gerações esses fatos importantes?
Eu acho que há 2 tipos de comportamento. Primeiro, o comportamento daqueles que foram cúmplices da ditadura, torturadores, assassinos, sequestradores, como agentes do Estado, eles pagos pelo dinheiro público, atuaram como violadores de direitos humanos e praticando crimes hediondos. Claro que eles não têm nenhum interesse, até porque eles hoje se escondem nas sombras, enquanto nós, vítimas, damos a cara à luz, estamos aí participando da vida nacional. Inclusive, nós temos até uma vítima, né, como presidente da República, que é a presidente Dilma Rousseff.
É bem lembrado.
Pois é, que foi minha colega de prisão. Nós estivemos juntos no presídio Tiradentes, no ano 70, e ela na ala feminina, eu na ala masculina, e, enfim, fomos companheiros do mesmo cárcere. E nós temos hoje na América Latina, outros presidentes que passaram também pela prisão política, né? Que é o caso do Daniel Ortega na Nicarágua, do Mujica, que é o presidente do Uruguai. Enfim, a Bachelet teve o pai assassinado, que é presidente do Chile. Então, é interessante ver essa reviravolta na história. E há um outro tipo de pessoas que foram companheiros nossos que preferem não falar, ainda hoje. Eu respeito o silêncio deles, mas eu gostaria que eles também exteriorizassem aquilo que sofreram, aquilo que aconteceu com eles, para enriquecer essa memória do que foi a ditadura militar. E nesse sentido, eu queria aproveitar para dizer e convidar os ouvintes. Esse ano faz 40 anos que o Frei Tito de Alencar Lima, meu colega, ele foi levado à morte devido às torturas que sofreu durante os anos que nós, dominicanos, frades dominicanos, ficamos presos. E ele morreu na França, ele se matou depois de todo um processo de alucinação, né, porque foi de todo o grupo nosso o mais torturado, e se matou aos 28 anos. E nós vamos comemorar no dia 8 e 9 de agosto, ouvinte, anote aí, 8 e 9 de agosto, os 40 anos do martírio de Frei Tito. Será aqui em São Paulo, no dia 8 à noite, às 19 horas, faremos uma grande celebração aqui na Igreja de São Domingos, que fica na rua Caiobi 164, né, entre o bairro Perdidos e Pacaembu, pertinho do Tuca. E no dia 9 haverá um seminário muito importante, das 9 da manhã até as 5 da tarde, sobre a vida e o pensamento do Frei Tito. Desse seminário vão participar da mesa João Pedro Stedley, que é dirigente do MST, Alfredo Bosi, que é professor da USP, da Academia Brasileira de Letras, o Movimento Levante Popular, a Mariana Pasqualini, que é do Movimento Social também, o padre José Oscar Deoso, que é historiador da Igreja, e eu também estarei participando. De modo que aqueles que tiverem interesse, é no Colégio Rainha da Paz, né, que fica no Alto de Pinheiros, mas é preciso que você se inscreva, a inscrição é gratuita. Anote aí o site para você se inscrever. É tudo junto, freititovive.wordpress.com, né, freititovive, tudo junto, ponto .word, word de palavra e não de mundo, né, wordpress, press com dois s.com. E quem tem Facebook pode ir no facebook.com/freititovive.
Evento muito importante para as novas gerações tomarem conhecimento de um período muito ruim da nossa história.
Frei Beto, muito importante.
Você tem mais de 50 livros, né?
Eu agora estou emplacando os dois, né, o número 58 e o número 59. O número 60 deve sair no segundo semestre. Eu queria aproveitar para convidar os ouvintes para o lançamento que eu vou fazer no dia 28, né, sem ser a próxima segunda-feira, a última segunda-feira de julho, 28 de julho, às 19 horas, na Livraria Vozes, que é na rua Doc Lobo, 360, coladinha à Avenida Paulista. Ela fica justamente debaixo do Colégio São Luís.
É muito perto aqui dos nossos estúdios. Frei Beto, Reinventar a Vida.
Reinventar a Vida é o nome do meu novo livro, que é um livro que trata da amizade, da ética, da conjuntura mundial e brasileira, da questão do meio ambiente, enfim, do consumismo. É um livro de vários artigos, em linguagem bastante acessível a todos, em que eu trato desses temas. E vou fazer uma pequena palestra antes de autografar os livros, de modo que quero convidar todos para o dia 28, às 19 horas, lá na Livraria Vozes, da rua Doc Lobo, junto à Avenida Paulista.
Muito interessante, inclusive Reinventar a Vida é o que você conseguiu fazer depois daquele período muito triste da nossa história. Mas eu gostaria de conversar um outro assunto contigo, que é o nosso plebiscito sobre a Constituinte. Esse que a mídia está ignorando. Agora, nós precisamos divulgar isso, porque é fundamental agora para nós oxigenarmos a nossa democracia, de que a população compareça a esse plebiscito.
É muito importante isso, é muito importante. Quero explicar para o ouvinte. O Brasil, todos nós sabemos, né, de que o Brasil precisa de uma reforma política. Sem reforma política, a gente vai continuar sendo enganado, iludido, a corrupção deslavada. Agora, esse absurdo, né? Ferindo a Constituição, os senadores da República decidiram que daqui para o dia das eleições eles vão ficar de férias, vão ter apenas 3 ou 4 dias de trabalho, às nossas custas.
Até a eleição, 4 sessões só.
Só 4 sessões. É uma vergonha, é um escândalo, é um horror, é tudo. Então, sabe, anote aí o nome do seu senador, sabe, para você se queixar, protestar. Agora, é preciso uma reforma política. Isso é um consenso nacional, todos querem. Mas para que haja essa reforma, é preciso que haja uma constituinte exclusiva e soberana. O que é constituinte? É preciso que sejam eleitas pessoas para formar o parlamento que vai elaborar essa reforma política. Porque se nós colocarmos essa reforma na mão do atual Congresso Nacional, não vai sair, porque é esperar que a raposa cuide do galinheiro, embora haja deputados e senadores que são muito dignos, éticos, mas infelizmente são exceções.
Mas a maioria não é.
A maioria não é, exatamente. Não está interessado na reforma, até porque eles temem que com a reforma política eles não sejam mais reeleitos, nem os seus redutos eleitorais ou corporativos se façam presentes no Congresso Nacional. Então, para que a gente pressione o governo a convocar o plebiscito, a convocar a Constituinte, é preciso ter o plebiscito. Lembrem-se que o Brasil já avançou com o plebiscito. Nós tivemos aí, num passado recente, o plebiscito da Alca, o plebiscito que rejeitou a presença de base americana em Alcântara, no Maranhão. Então, nós precisamos agora fazer o plebiscito para uma constituinte soberana e exclusiva. O que quer dizer soberana e exclusiva? Que não será uma constituinte, né, um parlamento formado pelos atuais deputados e senadores, como foi no caso da Constituição de 1988. Ali foi uma constituinte em que, embora tenha tido avanços muito significativos, importantes, mas era uma constituinte em que de manhã funcionava o Congresso Nacional e à tarde os mesmos
trabalhos
formavam a Assembleia Constituinte.
Agora é verdade.
Não, nós teremos uma exclusiva. Então, no, na Semana da Pátria, de 1º a 7 de setembro, todos nós devemos ir votar se queremos ou não essa constituinte. E eu vou dar a dica para os ouvintes de como eles já podem formar um comitê municipal ou regional para a constituinte. Você pode anotar aí, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, é plebiscito constituinte, tudo junto, SP, que é de São Paulo, né? Plebiscito constituinte SP, @yahoo.com.br. Entre 14 e 18 horas também estão atendendo lá pelo telefone, é São Paulo, 11, né, o código de São Paulo, da capital, 3118256. Vou dar também outro...
Repete o telefone, por favor.
3118256. Vou dar também outros contatos. Tem outro e-mail, que é o plebiscito constituinte, tudo junto, @gmail.com. Repito, plebiscito constituinte, @gmail.com.
Muito
bem.
E tem
o Facebook, né, é .com/plebiscito constituinte. facebook.com/plebiscito constituinte. E tem a página na internet da Secretaria Nacional do Plebiscito, que é www.plebiscitoconstituinte.org.br. Então, estão todos os canais aí das redes para o pessoal se informar, se inscrever, participar, formar comitês e criar uma mobilização, porque o pessoal conservador não está nada interessado que haja esse plebiscito, e muito menos que haja essa constituinte soberana.
Com certeza, Frei Beto. E conte com o Observatório do Terceiro Setor para a divulgação até setembro desse importante evento para a população. Nós podemos mudar o Brasil através da participação popular.
Ok.
Muito obrigado pela sua entrevista. Foi um prazer falar contigo.
Um grande abraço a vocês aí na rádio, um grande abraço aos ouvintes e vamos mobilizar esse país.
Um abraço e até uma próxima oportunidade.
Funciona na expressão.
Obrigado. Esse foi nosso contato com o Frei Beto, falando sobre o lançamento do livro dele, sobre a constituinte exclusiva, e dando opinião aqui. Ele é igual você, né, Emílio? Conseguiu se reentregar, foi preso político e está aí escrevendo livros, participando ativamente da sociedade.
A diferença é que o Frei Beto teve uma disposição pessoal desde o início, em, como ele mesmo disse agora, enviando cartas, ele tinha uma força interior, talvez, que ele tenha tido uma formação diferente da minha, e, portanto, ele, através dessas cartas, ele relatava acontecimentos. Eu, até por curiosidade, eu conheci o Frei Beto no Presidente Tiradentes, né? Eu entrei lá no início de março de 71, eu estava no pavilhão 1, tinha chegado há um ou dois dias, e o Frei Beto me procurou, porque, enfim, não importa. E eu conheci o Frei Beto um minuto, dois de conversa, por conta de uma outra informação. O Frei Beto foi companheiro do meu companheiro da LN, o Luiz Eurico Lisboa, que um garoto, como eu tenho dito sempre, da mesma idade que eu, que militava na LN do Rio Grande do Sul, comandava, e através dele que eu vim para São Paulo. Acompanhei, pelo fato de o Frei Beto ser uma figura notória, muitas coisas. Agora, não tive o mesmo comportamento, ao contrário. Eu fiquei, depois que eu saí da cadeia no fim de 71, eu entrei numa, digamos assim, pane absoluta de natureza mental, e não querendo lembrar, não querendo falar, eu escondi tudo que aconteceu do ponto de vista, digamos assim, do que era mais profundo, que era a questão da tortura, o que me fez calar.
Muito bem. Emílio, continuaremos com você dentro de instantes. A gente vai também ouvir nosso psicanalista aqui, o Rodrigo. Mas agora é hora da sustentabilidade. Boa tarde, Reinaldo.
Boa tarde, Joel. Boa tarde aos nossos ouvintes. Joel, o programa está bastante interessante, mas a gente só quero fazer a nossa coluna aqui, lembrando de um outro tema que eu acho que é bastante importante para as discussões aqui em São Paulo. Todos sabemos que o problema da geração de resíduos, o que a maioria ainda chama erradamente de lixo, é um problema seríssimo que afeta quase sem exceção todas as cidades brasileiras. Já dissemos aqui, mas vale repetir, só a cidade de São Paulo produz diariamente 17 mil toneladas de resíduos. Pois temos duas boas notícias que, se não resolvem esse grande problema, contribuem para a sua melhora. A Prefeitura da Capital acaba de inaugurar a segunda usina de triagem de material reciclado da cidade, com a promessa de, pela primeira vez, ter uma capacidade instalada de processar mais material reciclável do que a quantidade atualmente que é separada pelo paulistano. A usina, que fica em Santo Amaro, Zona Sul, faz parte de um plano que prevê ainda mais duas outras usinas até o final de 2016. A partir de agora, mais 8 distritos da cidade terão coleta seletiva. Dos 96, dos distritos da capital, 67 já tinham. A primeira usina, que faz parte desse projeto da prefeitura nesse governo Haddad, foi aberta há um mês, na Ponte Pequena, região central. Até hoje, São Paulo tinha convênios com 21 cooperativas de catadores para separação desse material, para separar os resíduos e devolvê-los depois à indústria. Aí, mas como é que elas faziam antes de existirem essas usinas? As pessoas abriam sacos de lixo reciclável e separavam no olho ou com a ajuda de um maquinário bastante simples. Agora o processo com essas usinas é realizado por leitores óticos que organizam e separam os materiais. Antes as cooperativas conseguiam separar em torno de 250 toneladas diárias de resíduos. Agora a capacidade vai para 750 toneladas por dia. Segundo o prefeito Fernando Haddad, quando as outras duas usinas estiverem prontas, será possível superar a meta de reciclar 10% dos resíduos da cidade. Parece pouco, mas vale lembrar também que até hoje não reciclávamos sequer 2% de toda essa quantidade de resíduos gerada na cidade de São Paulo. O prefeito também afirmou que a população desconfiava, e com razão, da coleta seletiva, porque não havia capacidade de processamento. É aquela história, muita gente, a gente já ouviu falar, né, que o morador separava esses materiais e depois, na hora da coleta, juntava-se tudo, então as pessoas até ficavam desanimadas com essa situação. Um outro bom exemplo que eu quero destacar aqui vem do Ceará. A distribuidora de energia do Estado, a Coelce, lançou um programa em que as empresas do Estado podem obter descontos na conta por meio da troca de materiais recicláveis. Esse projeto já existia para pessoas físicas e que já conta, inclusive, com mais de 400 mil clientes cadastrados. Além de reduzir a conta de energia das empresas, elas ainda serão informadas pela Coelce sobre a quantidade de poluentes emitidos pelo consumo de energia elétrica e quanto foram evitados com a reciclagem de resíduos destinados ao programa. Como dizemos em relação ao consumo consciente, é por meio da multiplicação de ações como essas que poderemos minimizar um determinado problema ambiental, para que a gente busque uma solução definitiva no futuro. São dois exemplos, eles precisam continuar acontecendo, senão realmente a gente não vai sair do lugar. Quer dizer, de qualquer maneira, passando de 2% de reciclagem em São Paulo para 10% é significativo, mas ainda é pouco, temos que fazer muito mais.
É importante para mudar esse panorama da cidade, né? E também deve acontecer a profissionalização dos catadores, né? De material reciclável.
Para que eles tenham maior capacitação.
Já,
né?
Que em várias localidades de São Paulo terão esses espaços que vai proporcionar maior agilidade, né?
E essas usinas, como elas têm uma tecnologia embarcada, né, no seu processo diário, ela exige também que esses catadores eles se profissionalizem, se capacitem e passem a ser profissionais muito mais qualificados e bem vistos, né?
Havia reclamação de parte da população que a maioria do material não era reciclável, já ia direto para os chamados. Aqui não tem lixões, né? Mas esses locais, né?
Os aterros sanitários.
Porque não tinha vazão. Agora sim, com essas novas usinas, vai acontecer isso.
É, e vamos agora fiscalizar, que é a nossa parte de imprensa, né? E ver se realmente as coisas acontecem.
É, vamos fazer uma matéria sobre isso, né, Reinaldo?
Vamos, vai ser ótimo.
Muito bem, muito obrigado, Reinaldo. Nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instante.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor, a nova marca de Falando em Fundações. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Muito bem, já que estamos falando de saúde mental, a reportagem de Mônica Vilera, de Nova York, trata de saúde. Ela fala direto da Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor.
A Organização Mundial da Saúde lançou um alerta sobre o número de crianças sofrendo de obesidade, especialmente nos países em desenvolvimento. Segundo a OMS, existem atualmente 44 milhões de crianças obesas contra 31 milhões em 1990. O especialista da agência, Dan Epstein, diz que somente na África 10 milhões de crianças foram diagnosticadas com obesidade. Esse número mais que dobrou em duas décadas. Para ele, o problema está se tornando uma crise de saúde pública nos países em desenvolvimento. O tema vai ser discutido no encontro da OMS, marcado para essas quinta e sexta-feiras, em Genebra. Dan Epstein contou que uma comissão da OMS para combater a doença vai analisar cada aspecto da questão que leva à obesidade infantil. Segundo ele, a agência está encarregada de formular uma estratégia global sobre dieta, atividades físicas e saúde, com ações também em níveis locais e regionais. A OMS afirma que a taxa de obesidade nos países em desenvolvimento é 30% mais alta que em nações desenvolvidas. Uma outra preocupação é a tendência de crianças obesas desenvolverem doenças crônicas, como diabetes e problemas cardiovasculares. A agência recomenda também uma dieta rica em frutas, legumes e verduras, além de grãos. É preciso limitar a ingestão de gorduras e açúcar. Segundo a Comissão de Combate à Obesidade, a publicidade é um fator importante no aumento do peso das crianças. O resultado do encontro vai ser levado à Assembleia Mundial da Saúde no próximo ano. Da Rádio ONU, em Nova York, Mônica Vilela Grady. New York, New York.
Rádio Trianon. Trianon, um marco da Avenida Paulista. Rádio Trianon AM 740, a rádio da Avenida Paulista.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, hoje com Rodrigo Blum, psicanalista, e Emílio Ivo Ulrich. Ele é paciente, ele é publicitário e paciente da Clínica de Testemunho. Rodrigo, é muito difícil tratar pessoas que já sofreram maus tratos, tortura?
Olha, João, a dificuldade é enorme, né? Porque, de alguma forma, a gente está trabalhando com algo que é muito pouco elaborado, muito pouco possível de elaboração, né? O trauma, algo como da ordem do terror, do horror, né? E por isso que a gente, na Clínica de Testemunho do Projeto Terapêutico, trabalha com grupos, né? O trabalho em grupo tem essa vantagem, porque circula a palavra, né? Quer dizer, à medida em que as pessoas que passaram por alguma situação parecida ou a mesma situação, na medida que isso começa a circular, a palavra começa a circular, a gente tem a possibilidade de sair de um tipo de silenciamento, né, ou silenciamento pessoal, da ordem dos fantasmas e dos horrores vividos, ou um silenciamento social. Né?
Que falar é fundamental.
Falar é fundamental. É através da palavra, da linguagem, da fala, que a gente pode criar um lugar de testemunho. Por isso, clínica do testemunho. O testemunho aí não é só um testemunho como a gente geralmente conhece, estou falando para alguém ou falando para alguma coisa, mas é um testemunho de uma experiência pessoal terrível que pode ganhar alguma escuta, ganhar algum lugar de representação.
Olha, a gente está ouvindo o Emílio aqui, está presente aqui, e acabamos de conversar por telefone com o Frei Beto, que foram personagens que conseguiram transcender, mas muitos não conseguem, né?
Não, muitos não conseguem, até porque a gente sabe que as marcas, elas são transgeracionais, né? Quer dizer, três gerações, pelo menos, são afetadas por uma tortura, pelo mal que a ditadura fez na sociedade e nas pessoas. Então, quer dizer, tem algumas pessoas que não conseguiram ou não vão conseguir se livrar, de alguma forma, dos horrores e das marcas que ficam...
Começando com a participação dos nossos ouvintes, a Rosana de Almeida, de Guaianazes, ela pergunta, não tivemos ninguém preso ou pagando pelas barbaridades da época da ditadura? Ela gostaria de saber se psicologicamente, para os torturados... há algum impacto? Você já falou um pouco disso. A impunidade, já que não tivemos ninguém preso, atrapalha na recuperação? Pergunta interessante essa.
Olha, até hoje ninguém foi condenado pelo que fez. Isso é uma marca da sociedade, que a ditadura civil e militar ainda não teve nenhum dos seus responsáveis julgados e condenados.
Essa impunidade atrapalha na recuperação?
Essa impunidade atrapalha na sociedade, atrapalha na nossa na relação que se tem com o Estado. É por isso que a clínica de testemunho, além de ser algo de uma recompensa, de uma reparação moral e financeira, que o Ministério da Justiça e a Comissão de Anistia fazem, tem uma reparação psicológica. Por isso é uma questão social, de Estado. Na medida que, mesmo as comissões da verdade apresentam e se apresentam para investigar o que acontece ao longo desses 50 anos, ainda assim existe uma impunidade. Quer dizer, os crimes cometidos na ditadura não foram julgados completamente.
Como é que você explica que tem pessoas ainda importantes na sociedade que defendem que não sejam julgados? Já que tem uma lei de anistia de 1979.
Então, a lei da anistia é uma coisa que tem sido questionada, né? Porque ela foi ampla, mas quem pagou já pagou. E quem fez ainda não pagou por isso, né? E portanto, isso tem que ser visto, isso tem que ser falado, isso tem que ser divulgado. É nesse sentido, como disse o Frei Beto, que o silenciamento social é um mal. O silenciamento social causa reflexo na sociedade até hoje.
Muito bem, a Maria do Socorro, muito obrigado pelo seu telefonema, Maria do Socorro, um abraço a você. Ela é da Vila Guilherme. Ela gostaria que fosse comentado que as pessoas que são contra a Comissão da Verdade, alegando que é visto apenas um lado, e muitos dizem que vítimas e parentes de vítimas da extrema esquerda, porque tem também vítimas e parentes que são vítimas da extrema esquerda, que participaram da luta armada. Qual é a opinião dos convidados? Qual é a sua opinião sobre isso, Rodrigo?
Eu não sei se eu entendi a pergunta.
Na verdade, ela gostaria que você comentasse que as pessoas que são contra a Comissão da Verdade, que alegam o seguinte, que só são visto a... Só estamos condenando os torturadores, mas tem um outro lado. Tem gente que também foi vítima, parentes e amigos da extrema esquerda, não estão sendo contemplados nisso. Qual a opinião? Qual a sua opinião?
Olha, é realmente uma pergunta importante e bastante complexa, o que ela quer saber. A questão é que a Comissão da Verdade não tem um caráter de julgamento. É uma comissão para que se investigue os atos cometidos ao longo da ditadura. E se apresente à sociedade o que foi feito ao longo desses anos. Evidentemente que ela não é perfeita, né? Evidentemente que tem questões e tem problemas nessa comissão. Mas é o que a gente tem, e o que tem está sendo bem feito.
Sua opinião, Emílio?
Eu acho que o fato principal é que a anistia, ela anistiou apenas um lado. Porque essa história de que ela fez, foi a anistia possível, porque permitia a pacificação, o retorno de exilados, coisa do tipo, na verdade, quem pagou foram único e exclusivamente é quem lutou contra a ditadura militar, contra o regime de exceção. Pagou de diversas maneiras. Pagou porque foi perseguido, pagou porque foi preso, pagou porque foi torturado, pagou porque foi processado, foi julgado, teve que montar, foram exilados. E tudo isso foi a forma. Agora, se fosse para ambos os lados, para uma pacificação e a busca de uma democracia mais autêntica e mais real e mais até aquela ideal, isso realmente não aconteceu. Os torturadores, não admitem que tenha acontecido isso. Houve uma força muito grande desses setores ligados à ditadura militar e civil pelo silenciamento de todos. Os intelectuais, os educadores. Nós não temos registros reais do golpe de 64. Nós temos a visão parcial de quem efetuou o golpe de 64. E continua aí, não só não sendo condenado, mas ocultando os fatos. Eu, pessoalmente, tudo que eu fiz eu paguei. Tudo que eu fiz eu confesso. E digo francamente, aponto um por um as atrocidades que eles cometeram, no mínimo contra mim, embora eu conheça muitos fatos.
A sua pergunta é, e do outro lado?
Tá, pois aí, é, o outro lado. E por que que o outro lado? Por quê? Ah, mas dizem que foi a forma encontrada para que se conseguisse anistia. Então eu vou fazer a seguinte afirmação. Foi feita uma anistia, mas não se fez justiça.
Muito bem. Uma outra pergunta do Márcio Leonel Gomes, de Genópolis. Muito obrigado pela sua participação, Márcio. Ele pergunta aos nossos dois convidados. Temos no poder a presidente Dilma Rousseff, uma ex-presa política. Não falta mais empenho dela em punir os torturadores e condecorar os presos políticos que sobreviveram? Aí, Rodrigo, começa com você.
Se falta mais empenho da presidente. Olha,
para punir os torturadores.
Ela não tem esse poder, né, de punir os torturadores. O que ela pode e o que ela tem feito...
Manifestar uma vontade política de que aconteça isso.
Exatamente. Né? Tem um tanto que as relações políticas são complexas, né? São de todas as ordens. Sabemos que para se manter no poder, as coisas têm que ser feitas, as negociações, enfim. Evidentemente que no governo Dilma, as comissões da verdade e as comissões da anistia estão atuando mais do que antigamente. Mas falta alguma coisa ainda. Evidentemente que a posição
tem muito a avançar ainda.
A posição da presidente poderia até ser mais incisiva, mas é o que ela tem podido fazer.
Muito bem, antes de ir para o intervalo, o Rômulo Silva, de Cotia. O MLS, eu queria que você respondesse sua opinião sobre a Comissão da Verdade.
Bom, até o momento, é tudo que o Estado brasileiro conseguiu fazer, de concreto. Porque mesmo a legislação que estabeleceu a possibilidade de indenização para ex-presos políticos, indenizações por perda de trabalho, por prisão, por essas coisas, isso não representou, de fato, um julgamento real do que aconteceu. E tampouco a própria Comissão da Verdade estivesse dentro desse escopo, porque na verdade não é. Eu entendo perfeitamente o papel dela, da Comissão da Verdade, tanto que eu não me coloquei à disposição da Comissão da Verdade no início da formação da Comissão da Verdade, até porque eu nunca fui chamado por comissão nenhuma nesse país. Eu continuei sendo perseguido, inclusive, até os momentos muito atuais. Eu, infelizmente, pode ser uma forma errada de eu interpretar e me considerar um eterno perseguido, mas, por exemplo, no SNI, Serviço Nacional de Informações, a perseguição à minha pessoa física, ela se iniciou em 1967, no interior do Rio Grande do Sul, em movimento estudantil, e se perpetuou até 1990, quando eu fui obter na Presidente da República, informações para eu encaminhar minha anistia. Eu acumulei informação, inclusive habeas data, todos os documentos da própria Presidência e do SNI, e mesmo com todos os fatos relatados, perseguição durante 22 anos, eu não fui anistiado.
Uma loucura, né?
Eu tenho um relatório concreto.
Você concorda, Rodrigo, com a visão que ele tem da Comissão da Verdade?
Eu concordo. Eu acho que a Comissão da Verdade ela tem um papel restrito. Ela tem um papel restrito. Ela é o que o Estado pôde fazer até agora. De fato, há de se avançar, né? Agora, eu acho que a Comissão da Verdade tem como a função mais importante fazer uma radiografia, apresentar para a sociedade o que está silenciado há anos. Isso acho que a comissão tem feito. E mais uma coisa, Joel, acho que a Comissão da Verdade tem a Comissão da Verdade Nacional e as outras Comissões da Verdade. O que é interessante, porque se dissemina nos estados e nos municípios várias Comissões da Verdade, o que faz com que o silenciamento vá se diluindo de alguma forma.
Eu vou deixar uma pergunta no ar para você antes do nosso intervalo. A Comissão da Verdade tem um papel importante na visão dos torturadores, no tratamento deles em relação aos seus traumas? Você me responde isso logo depois do nosso intervalo.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse crianoam.com.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Sintonia Trianon AM 740.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor, a nova marca de Falando em Fundações. Apoio FUNASP. Tendance Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, hoje com o Rodrigo Blum, que é psicanalista e membro do Departamento de Psicanálise do Instituto Sete Sapiens, e o publicitário Emílio Ivo Udrich, que é paciente da Clínica de Testemunho. Eu queria avisar os ouvintes que o Frei Beto, nosso entrevistado no primeiro bloco do programa, está lançando um livro pela editora Vozes, né, que será no dia 28 de junho de 2014, Reinventar a Vida. Ele cedeu dois livros para mim fazer um sorteio com os nossos ouvintes. Eu aconselho os ouvintes agora, eu vou fazer também através do Facebook. Vocês podem participar através do nosso Facebook, escrevam lá, quero participar do concurso e tal, e será sorteado para os dois ouvintes, através do nosso Face, né? Já que nós voltaremos só na próxima terça-feira ao vivo aqui no programa. E durante esse período, você pode avisar os amigos e tal, de que vocês vão participar de um de um sorteio do livro que será lançado no próximo dia 28 de junho, Reinventar a Vida, do Frei Beto, pela editora Vozes. Muito bem, feito este aviso importante, eu deixei uma pergunta, né? Ajuda muito uma comissão da verdade, no caso, porque nós estávamos aqui fora do ar, e o Emílio estava me mostrando certos documentos e tal, e ele ainda se sentia, depois do período de redemocratização do país, ainda se sentia perseguido. Quer dizer, esse é um trauma que permanece na vida da pessoa pela vida toda, né?
É, certamente, João. Quer dizer, o fato de ter uma comissão da verdade, uma comissão da anistia, ou todo o que vem sendo falado sobre a época da ditadura e tudo que foi feito pela tortura, não diretamente, não podemos dizer que isso diretamente ajuda na recuperação das pessoas. O que a gente pode dizer é que, primeiro, se estabelece comissões e estabelece programas como esse, da Clínica Testemunho, como um programa de reparação, uma reparação psicológica. E o fato disso ser inserido na sociedade, na comunidade, da forma que está sendo inserido, que é um projeto piloto, na verdade ainda é um projeto piloto, acreditamos que isso vá ter um desenvolvimento maior para que esse longo período de silenciamento e de tortura a gente consiga diminuir.
Você está dizendo que é um projeto piloto, mas existem outras clínicas do país?
Existem outras quatro clínicas do testemunho no país, né? Duas em São Paulo, que é a nossa, que eu faço parte, que é do Projeto Terapêuticos, e uma pelo SED Sapiense. Temos no Rio de Janeiro, em Porto Alegre e em Recife.
Como é que ela funciona? O tratamento é gratuito?
Tratamento é gratuito por quê? Porque é pago pelo Ministério da Justiça, é pago pelo Estado, as pessoas se inscrevem na Clínica Testemunho, ligam para o Projeto Terapêuticos, se inscrevem e vão fazer parte do
Muito
do
bom, essa é uma informação importante para você, ouvinte. Se você, ouvinte, tem parente, amigos e tal, que foi ou foram perseguidos pela ditadura militar e tem sequelas psicológicas, pode procurar aqui em São Paulo. O endereço da clínica?
A gente fica na Gabriel de Brito, número 29, no Jardim das Bandeiras. O telefone lá do Projeto Terapêuticos é 3875-0797.
Isso é muito importante, né, Emílio? Que tenha o Estado hoje, se coloca à disposição dessas pessoas que foram perseguidas e sofreram traumas profundos, psicológicos, que tenham um apoio do Estado agora.
A Comissão da Verdade deu essa abertura, e a mim pessoalmente eu me surpreendo pelo fato de que eu, num dado momento, fui obter informação em auditoria militar sobre o processo que fui envolvido e movido contra mim, e eu obtive listas de presos, me foram fornecidas a mim. Portanto, existem documentos. A verdade não, ela está escondida, mas ela existe através de documentos. Eu, pessoalmente, eu tenho várias listas de presos do DOI-COD e do meu processo. Agora, eu me pergunto, eu não me exijo nada de ninguém, até porque a minha autocrítica eu já fiz, eu fiquei ausente, nunca falei, porque eu digo que a tortura me fez calar. Só que passado esse tempo eu me julgo na obrigação de dizer que houve um golpe severo, ruim, tolheu a liberdade, mas acima de tudo, quando você está numa luta, você está preparado para uma prisão. O que aconteceu nesse país é uma coisa que o país precisa saber. Aqui se torturou estudantes, professores, operários, arquitetos. E eu conheci pelo menos uns 50 ou 60 desses companheiros, e que eles estão aí, quietos, ocultos. Eu não vou fazer um chamamento, porque as pessoas têm hoje a minha idade, eu estou com 66 anos, alguns mais velhos. Mas eu acho que, num dado momento, eu acho que as pessoas têm que abrir. Precisa
resgatar a história.
Tem que abrir. No caso, no meu caso pessoal, a tortura me fez, primeiro, torturado para passar informações. Torturado, que eu diria para confessar o que fez, apontar pessoas. Mas, acima de tudo, na sequência, a tortura, ela trabalhou com todo mundo no sentido de aniquilar a pessoa, o indivíduo.
Fisicamente e psicologicamente.
Principalmente mentalmente e psicologicamente. Eu estou conseguindo falar ouvindo pessoas que também não conseguiam falar. Então, lá na clínica, nessas reuniões, com alguns questionamentos, agora eu consigo falar. Eu não conseguia falar, só conseguia chorar. Só que eu cheguei à conclusão, pelos meus filhos, né? Eu agora tenho 3 netos, que não adianta chorar, eu tenho que contar. Ah, mas então por que você não contou? Eu vou falar que, primeiro, que comigo a tortura funcionou. No sentido, não de fazer eu delatar, mas fez com que eu calasse definitivamente. E ela perdura até hoje. Eu sou torturado, eu não durmo. Agora eu estou começando a falar o que me dá. Eu tenho ido em alguns eventos e às vezes as pessoas pedem para que eu fale, eu consigo contar fatos relativos à tortura. Aliás, eu me disponho, na verdade, não é contar a história do golpe, das organizações, a VPR, meus companheiros. Eu, na verdade, o que eu conto, e eu estou me dispondo a contar, é o que é a tortura, aquela que foi praticada.
Como foi sua experiência, né, nesse período, e sobretudo para ajudar não só você, mas as outras pessoas também?
As pessoas têm que saber que houve tortura, sim. E as pessoas que torturaram, todas estão aí, promovidas. Elas estão aí no Exército, estão na Marinha. Elas estão aí, são os grandes empresários, são os ministros, né? Todos estão aí e negando. Quer dizer, eu agora...
Não. Tem muito colega seu que ainda não foi fazer essa clínica?
Eu diria que 99,9%. Não é isso. As pessoas... Agora, eu não me surpreendo, é porque, na verdade, as pessoas foram aniquiladas totalmente.
Rodrigo, como é que resgata essas pessoas para levarem uma vida normal? Já que ele falou que 99% dos colegas dele não seguiram o mesmo caminho. O Emílio ficou silencioso durante muito tempo e conseguiu ajuda na clínica do testemunho. Mas e como é que a gente motiva essas outras pessoas a participarem?
Olha, João, a primeira coisa é que poder saber que ela existe, que esse espaço está aberto, como o Emílio falou, tem que abrir, tem que ser falado, tem que ser divulgado, como vocês estão fazendo aqui. Voltar a ter uma vida normal é uma pergunta, se isso é possível ou não. O que é possível é que, de alguma forma, a tortura deixa de ser algo permanente, algo que se acompanha a todo momento, que o torturado permaneça torturado, permaneça com o seu torturador permanentemente. Então, isso que o Emílio fala é fundamental. À medida em que isso deixa de ser um lugar de silenciamento, um lugar de terror, de horror individual, e passa para ser algo coletivo, grupal, a gente entende que a pessoa vai saindo para algum outro lugar, indo para um outro lugar. Se é para uma vida normal, se é para uma vida diferente, enfim, a questão é poder sair de um isolamento, de um exílio, de uma certa forma, de um exílio em que a pessoa ficou presa ao longo dos anos. Além da tortura pessoal, uma prisão eterna, de alguma forma.
Muito bem, nós vamos para o último intervalo do Observatório do Terceiro Setor. Voltamos dentro de instantes.
Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Rádio Trianon. Trianon, um marco da Avenida Paulista. Rádio Trianon AM 740, a rádio da Avenida Paulista.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor, a nova marca de falando em fundações. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Há soldados armados, armados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão, nos quartéis lhes ensino uma antiga lição, de morrer pela pátria e viver sem razão.
Ao som de Geraldo Vandré, para não dizer que eu falei de flores, nós voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, hoje com o psicanalista Rodrigo Blum e com o publicitário Emílio Ivo Urt. É paciente da clínica de testemunho. Muito bem. Rodrigo, como tem sido essa experiência para você?
Além de ser uma experiência de fazer parte de uma clínica que oferece um atendimento e uma escuta para pessoas que passaram por situações de muito horror e muito sofrimento, é uma clínica social. É uma clínica que tem como um objetivo instaurar uma dimensão como uma dobradiça, assim, entre o social e o individual. Social no sentido que faça uma marca para a sociedade de que não podemos esquecer do que vivemos e, portanto, isso seja reconhecido. E individual na medida em que as pessoas que passaram pelo que passaram possam ter algum lugar de elaboração e de representação do trauma.
Temos a ligação aqui também de um outro ouvinte, o Cláudio Lemos, da Saúde. O que os convidados acham de ex-presos políticos como José Genuíno, que hoje serem condenados por corrupção? Isso mancha a história deles, a história do movimento? Porque ele lutou, porque vocês lutaram? O que você acha, Emílio?
Eu acho que cada pessoa, cada indivíduo, ele pode ter mudanças de pensamento, mudanças de comportamento na sua vida. Eu diria que todo grupo, especialmente eu consideraria José Dirceu, José Genuíno, pessoas que realmente lutaram com desprendimento, por convicção, por ideologia, eu diria até por amor à pátria, era um comprometimento com o povo brasileiro. Então, no período em que eles lutaram, estiveram, formaram essas frentes de resistência contra a ditadura, eu achei que o comportamento deles sempre foi excepcional. Eu diria apenas que nessa segunda ou terceira fase da vida deles, eles cometeram, sim, ações que eles achavam que poderiam melhorar a governabilidade, os procedimentos, a efetividade do governo, ter bases fortes no parlamento, e eu acho que eles se equivocaram. Tudo que eles fizeram de bem e de bom para o Brasil, eu acho que eles cometeram, sim, esse erro. Estão pagando. Mas eu acho que eles são jovens. Eles são jovens. Eles têm muito a dar ainda para o país, a contribuir pela nossa democracia.
Muito bem. O José de Souza dos Jardins faz uma pergunta interessante, Rodrigo. Meu avô sofreu com a ditadura e preferiu não falar nada sobre o que passou. Você já acha que é melhor eu tentar conversar com ele?
Eu acho que sim. Eu acho que sim. Se não é o caso de você conversar com ele, eu acho que é o caso de você escutar e conversar entre vocês, porque a história do seu avô é uma história que te pertence, então é uma herança, é um pertencimento seu. Se ele não quer contar, se ele não pode contar, ele deve ter as razões dele, né? Evidentemente. Agora, o fato de você estar fazendo essa pergunta, isso significa que, de alguma forma, ele te contou, né? De alguma forma, ele transmitiu um pouco da história dele para você. É isso que a gente chama de transgeracionalidade, quer dizer, a história não para na primeira geração, ela vai para a segunda, vai para a terceira, e a terceira geração tem condições de recuperar a história dos avós.
A presença do Emílio aqui é um dado que vale a pena falar.
É, eu digo exatamente por isso, porque eu sou avô, mas eu tenho 3 filhos, e eu comecei a falar principalmente porque eles nunca entenderam por que eu escrevia certas coisas nas madrugadas, em momentos de que eu estava em transe, eu estava absolutamente fora de si, e a partir de perguntas dele, para poder responder melhor e contar melhor, sem chorar, sem drama, é que eu fui para lá. Então, hoje, lá no grupo que eu participo, tem filhos, tem netos, tem sobrinho de pessoas que foram mortas, desaparecidas, que sofreram, estão indo lá para compreender o fato, mas também para ter uma forma de falar com o tio, com o avô, com o pai, com a mãe, com o padrasto, porque tem gente que, bom, enfim, nossos companheiros que perderam os pais, né? E eles precisam de falar com pessoas que conheceram os seus pais, para saber. Ele não foi um terrorista, ele não estava... São essas histórias contadas pelo Exército Brasileiro e a história atual do Brasil, que eram um amontoado de pessoas irresponsáveis e que só queriam o mal do país. E se você pegar e personificar cada um dos que estão fizeram parte disso, você descobre que uma pessoa é mais maravilhosa que a outra e não esconde tudo isso de mal que se diz dessas pessoas. A mim, pessoalmente, eu comecei a falar até para surpreender as pessoas. Eu digo, olha, eu fui preso político, eu fui torturado, aconteceu isso. E eu descrevo as torturas, as pessoas ainda não acreditam que o Exército Brasileiro tenha feito isso, pelo menos comigo. Que as pessoas, poxa, sujeito legal esse Emílio Ivo. Só que hoje ele se surpreende pelo fato de eu ter passado tudo isso e não tido, não, bom, não delatei ninguém, mas também me calei. Isso foi a forma.
Sofreu muito.
Sofri, eu diria que esse é o sucesso da ditadura. Calou muita gente.
Muito bem. A Maria Aparecida Costa, do aeroporto, ela ligou, está concorrendo ao livro do Frei Beto. Você, ouvinte, pode concorrer também. Ou telefone aqui para o Observatório do Terceiro Setor, ou entre na nossa página do Facebook para concorrer. São 2 livros, e corra, porque tem muita gente ligando, como a Maria Aparecida. Olha, estamos quase no final do programa. Rodrigo, foi um grande prazer recebê-los aqui, você e o Emílio. Tem mais pergunta? Muito bem, chegando mais uma pergunta aqui. O Pedro Tomás, do Jabaquara, ele cumprimenta você, Emílio. Parabéns ao seu Emílio Ivo pela coragem de expor tudo o que passou. Você já acha que temos no Brasil muitos anônimos como o senhor Emílio? Você acha que tem muitos?
Muitos. 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 A gente não tem um número oficial de quantas pessoas passaram pela tortura ou porque pediram processo de anistia, mas é muito. É cerca de 70 mil pessoas que pediram um processo de anistia. Só em São Paulo é 1/3 disso, no estado de São Paulo. Quer dizer, o que se sabe é que tem muita gente que passou direto ou indiretamente. E o que se sabe também é que sair do exílio, sair do silêncio, é um trabalho enorme. É algo muito custoso.
Muito bem, estamos no final do programa, temos mais alguns avisos. Olha, eu quero agradecer a Maria Aparecida Costa, que está concorrendo aqui, ligou para lá, concorrendo ao livro do Frei Beto, ao Cláudio Lemos, que ligou para cá, ao Pedro Tomás, a Rosana de Almeida, a Maria do Socorro, o Márcio Leonel Gomes, o Rômulo da Silva, o José de Souza, aqui do Jardins, que fez essa pergunta do avô aí. Muito interessante, né, Rodrigo?
Sim, claro.
Meus agradecimentos especiais a você, viu, Rodrigo Blum, psicanalista, da equipe de clínica do Testemunho do Instituto Projetos Terapêuticos de São Paulo. Suas conclusões finais. O que vale a pena a gente falar para o ouvinte agora, no fechamento do nosso programa?
Eu que agradeço. Primeiro, eu agradeço o convite da rádio. Agradeço o fato de poder conversar com vocês e, sobretudo, estar numa mesa junto com o Emílio, que nos conhece e que cada vez a gente conhece um pouco mais da história dele e da coragem dele poder sair da, do silêncio. O que eu posso dizer, Joel, é que a Clínica Testemunho é algo inaugural, inovador e inaugural. A gente está começando a fazer uma coisa no Brasil. No Brasil é inaugural, porque fora do Brasil isso já acontece em outros lugares, na Argentina, na França, enfim. O que eu posso afirmar é que o silenciamento e a tortura são pares. Né? Vivem juntos, quer dizer, alguém que foi torturado, que passou pelos maus tratos, que passou pelo que o Emi falou, que a ditadura conseguiu fazer, né? Que o sucesso da ditadura foi silenciar e calar uma população, nós queremos derrubar, né? Nós queremos quebrar com esse... com essa aliança.
E com esse silêncio, né, dessas pessoas que foram torturadas e não conseguiram ainda voltar a uma vida normal. Emílio, só as considerações finais. Eu vi que você tem um texto aqui que você me apresentou, que eu achei muito interessante. Eu queria que você fechasse com uma palavrinha e com esse texto seu.
Eu me coloco à disposição de entidades, associações que queiram ter informações. Eu não me refiro exatamente a essa questão do golpe militar, a permanência, a luta das organizações. Mas eu resolvo hoje falar sobre tortura porque, infelizmente, eu considero que esse é um tema muito atual. E o Brasil tem que fazer muita coisa no plano do Estado de Direito para restabelecer não só a ordem e o progresso, mas que se respeite a liberdade da pessoa humana. Então, eu sei que os nossos torturadores, aqueles que perpetuaram isso, eles dificilmente, além das denúncias que se fazem através da Comissão da Verdade ou conhecimento que se passa a ter, talvez a justiça não atinja. Eu, no caso de um dos meus torturadores pessoais, durante 30 dias aqui na rua Tutóia, na Vila Mariana, eu acabei escrevendo uma poesia no período que eu estive preso, em dezembro de 70, e estive mexendo nos meus papéis esses dias e verifiquei que ela está absolutamente atual, porque ela reflete um momento em que eu estava esperando para atravessar o pátio ali de onde é a delegacia de polícia, o 36º DP, e o comandante do DOI-CODE, que chefiava todas as torturas ali, ele chegou de carro, estava chovendo muito, era um dia torrencial, e eu escrevi uma poesia chamada Elogio de Praça, que é dirigida a essa pessoa, a esse torturador. Elogio de praça ele entende, porque é o que se faz quando você serve o exército. Hoje está chovendo, o tempo em São Paulo continua ruim. O major Ustra não olha para os lados. Vai em frente, atravessa o pátio do DOI-CODE, na rua Tutóia, ereto, disciplinado e determinado. Sobe as escadas que o levam até as salas superiores do prédio, onde vai torturar os prisioneiros políticos que estão sendo seviciados. E o Exército Brasileiro não quer que existam falhas na execução do serviço.
Muito bem, meus agradecimentos a Rodrigo Blum, psicanalista, a Emílio Ivo Urich, que é publicitário e paciente da Clínica de Testemunho, a Frei Beto, dominicano, teólogo, escritor e assessor de movimentos sociais. O Observatório do Testemunho volta na próxima terça-feira, sempre na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção.
Brasil! Canto. saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer.
Brasil!
Acompanhe todas as terças e quintas-feiras Observatório do Terceiro Setor, um programa que traz a você as principais informações do universo das fundações e as organizações do terceiro setor, aqui na Rádio Trianon. Apoio FUNASP, Tendência Mídia. Você acabou de ouvir Observatório do Terceiro Setor, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania.